Trouxe hoje para a gente meditar a palavra de Lucas, que está em Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 16. Tá legal aqui, galera da transmissão, tá legal aqui? Tô aparecendo? Tô conseguindo aparecer? Tamanho? Ajuda? Tá legal. Então você vai abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas capítulo 5, 12 a 16. A gente vai dar continuidade à série de mensagens sobre encontros com Jesus. Gente, eu tenho tipo um toque com alinhamento, eu vi que eu tô torto no celular, eu não vou conseguir ficar torto, agora eu tô alinhado, beleza. Oi? É que para mim parece que eu tô aqui torto, e isso vai ficar me incomodando. Então, Lucas 12 a 16, a gente vai dar continuidade à série de mensagens, encontros com Jesus, encontros que marcaram e que até hoje também nos marcam, encontros tão marcantes, tão inspiradores, que marcam também a gente até hoje. E nessa passagem aqui a gente vai ter um encontro de um leproso com Jesus. E que essa passagem fala o seguinte: então Jesus, numa das cidades, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Meditando nessa palavra, são quatro versículos só, mas é impressionante, a palavra de Deus é tão viva, ela é cheia de tanta sabedoria, que se a gente quisesse, a gente podia ficar 10 horas aqui debatendo, conversando sobre quatro versículos. A gente ficaria o dia inteiro só falando de quantos aprendizados e tão profundos a gente pode extrair de quatro versículos. Mas fiquem tranquilos que não vai durar 10 horas, não. Vai durar no máximo 5, tá? A gente vai falar hoje aqui. Já pode pedir seu almoço pelo iFood, tá? Mas vamos lá. Então vamos separar aqui versículo a versículo. Antes eu quero só orar com você, para que Deus possa preparar ainda mais o nosso coração para receber essa palavra. Paizinho, Pai amado, estamos aqui consagrando a nossa vida mais uma vez ao Senhor, consagrando o nosso dia ao Senhor, consagrando esse momento ao Senhor, para te ouvir, para aprender com o Senhor, para ser ministrado através da tua palavra, através de cada palavra que é dita aqui desde o início do culto, desde até a apresentação da Mariana. Mais uma pessoa agora, mais uma família que vem para se juntar à nossa família e servir ao Senhor junto com a gente. Cada louvor que é entoado aqui, cada palavra que é dada, que tudo sirva, meu Pai, de aprendizado, que tudo sirva de inspiração para a nossa vida, para sermos cristãos e pessoas melhores. Abre o nosso coração agora e todo o nosso sentido, todo o nosso ser, toda a nossa vida agora esteja depositada nesse momento aqui de culto ao Senhor, para que a gente não desperdice nenhuma palavra de aprendizado, meu Pai. Que a gente possa sair daqui realmente revestidos pelo Teu Espírito Santo e que isso se mantenha na nossa vida. Não seja apenas nos cultos de domingo, de terça, de quinta, mas que a nossa vida possa ser uma prestação de culto, de glorificação e louvor ao Senhor, meu Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus irmãos, vamos passar um pouquinho por cada versículo desse aqui. Cada versículo tem muito aprendizado, tem muito a nos ensinar. Então vamos lá. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra quando ouviu Jesus. No livro de Mateus, por exemplo, ele diz de onde Jesus estava vindo. Isso foi na Galiléia, ele estava vindo do Sermão do Monte. Então tinha uma multidão, tinha uma galera junto com Jesus ali. E um leproso se prostrou com o rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Vamos entender um pouquinho o que significava ter lepra naquela época. A lepra hoje é algo que tem controle, que tem tratamento, Mas naquela época, ter lepra tinha alguns impactos de várias ordens diferentes. Você tinha um impacto físico, porque não havia tratamento, não sabia nada sobre isso. Então você tinha um impacto que era, que ainda acontece também, que a lepra ela causa perda da sensibilidade. No local onde você tem, às vezes, a mancha, a ferida, você pode perder a sensibilidade, você não consegue... Então, é quente, frio, você não consegue sentir o que pode oferecer perigo. É, às vezes, não sentir dor é um perigo para a gente. A dor também tem uma função na nossa vida, que é também nos proteger. Então, por que uma criança, por exemplo, não deixa a mão no fogo? Porque ela sente a dor. E a dor faz com que ela tire a mão dali. Então, às vezes, a dor, que, também, que é tão ruim na nossa vida, também tem um papel importante, uma função importante, que é nos proteger também. E ela perdia a sensibilidade. Também podia causar coceira, sangramento, muitos sangramentos, muitas manchas pelo corpo, deformação na pele, e entre outras consequências que tinham no aspecto físico. Tem também o aspecto social. Uma pessoa, quando tinha o diagnóstico de lepra, ele tinha que, primeiro, quem dava o diagnóstico era o sacerdote, que não tinha um conhecimento de medicina, necessariamente, mas ele fazia um teste, olhava a pessoa, olha, você está com lepra. Ele ia ficar retirado em quarentena por 7 dias e depois voltava para ver. Olha, a persistir os sintomas, você realmente vai ter, você vai seguir diagnosticado com lepra. E daí aconteciam algumas coisas terríveis na vida da pessoa. Primeiro, ela tinha que gritar, leproso, leproso, ou impuro, impuro. Para quê? Para que as pessoas que estivessem passando ali conseguissem se afastar, sair. Ele também precisava, ele não podia tocar em nada, pelo contágio, tudo que ele encostava também se tornava impuro. Então ele não podia, por exemplo, congregar. Então, se quem encostasse no leproso também não poderia mais congregar, porque estava impuro. Você não podia mais viver em sociedade, você tinha que viver no leprosário, que era um local isolado para pessoas que tinham lepra. Eu não sei quem aqui passou, quem contraiu o Covid, na época teve que passar por quarentena. É claro que a gente não está comparando a dor, assim, teve pessoas que tiveram perdas incríveis, perdas incríveis no sentido de não conseguir acreditar, tá? Nesse sentido, não de, a gente fala de incrível como é muito bom, mas no sentido da palavra de é incrível, eu não consigo acreditar que isso aconteceu, nesse sentido, perdas muito drásticas na vida, mas para quem teve Covid, contraiu Covid, teve que ficar em quarentena, e eu tive, gente, é horrível isso, se você passou por isso, você deve ter sentido isso, teve que ficar longe da família, eu tive que ficar 2 semanas longe da minha família, onde o prato vinha para a janela, eu ia lá pegar o prato para comer sozinho. Eu, graças a Deus, aproveitei esse momento como solitude, estudei o que tinha que estudar e trouxe, mas é muito ruim você olhar para seu filho, para sua filha, para seu filho, para sua esposa, para seus pais e não poder chegar perto. E a pessoa, quando tinha lepra, ela tinha que ser retirada do convívio com a família. Então, não podia mais chegar perto da esposa, dos filhos, da família. Se você estivesse trabalhando, você naturalmente ia perder o emprego. E se o homem, por exemplo, contraísse lepra e fosse o provedor da família, como é que ia acontecer? Como é que ia fazer? Ele não podia mais trabalhar para prover a família. Então, pensa nos impactos sociais e nos impactos emocionais que a pessoa sentia, que ela sofria. O fato de você não poder também prover a família, imagina como a pessoa sentia. Imagina a dor da rejeição, de você não poder chegar perto das pessoas, elas se afastarem de você. Fala, sai daqui, seu impuro! Sai daqui, sujo, leproso. Eu não sei se vocês sabem, mas a rejeição é uma das maiores dores que existem. Um dos maiores medos que as pessoas sentem é o medo de ser rejeitadas. Pesquisas demonstraram que as pessoas sentem mais medo de ser rejeitadas do que de morrer. Elas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Ou seja, no velório, cara, eu prefiro estar no caixão do que falando para as pessoas. Eu prefiro morrer, é menos pior. Por quê? As pessoas geralmente não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. E essa falha trazia rejeição a elas. Isso é tão forte que quando você dá uma topada em algum lugar, você ativa uma região do seu cérebro responsável por comunicar a dor física. E quando a pessoa sente rejeição profunda, a área ativada no cérebro é a mesma dor da dor física. É por isso que quando a pessoa sente uma dor emocional muito forte, é comum ela falar, caramba, parece que dói na carne. E dói na carne de verdade. Para o seu cérebro, a percepção é realmente uma sensação de dor na carne. E essa pessoa sentia rejeitada. Consegue ter dimensão agora do que era você ter isso naquela época? E ele vai, ele fala, se prostra com o rosto em terra. Ou seja, ele não só se ajoelhou, mas ele enfiou a cara no chão, sabe? Na terra. Tamanha humilhação perante a Deus, tamanha prostração perante a Deus. E falou, se quiseres, pode purificar-me. Aqui ele ensina muitas coisas para a gente. Primeiro, coragem. Porque ele podia ser apedrejado ali pelas pessoas. Ele estava transgredindo uma regra. Que era, você não pode viver em sociedade com a gente. O que você está fazendo aqui? Você tinha que estar lá no leprosário. Você não poderia estar aqui com a gente. Então ele encarou pessoas para poder se aproximar de Jesus. Então a primeira coisa que ele ensina para a gente aqui, coragem. E para se achegar a Jesus, a gente muitas vezes vai precisar de coragem também. Coragem, por quê? Em alguns momentos da sua vida, em algumas situações da sua vida, em algumas áreas da vida, se achegar a Jesus vai predizer, vai significar ser rejeitado por algumas tribos, por alguns grupos. Mas esse homem, ele viu que aquilo era muito mais importante do que tudo na vida dele. Era mais importante que a rejeição. Ele teve coragem para encarar e se aproximar de Jesus. Uma outra coisa que ele ensina para a gente aqui é sobre a própria fé. Ele não chegaria a Jesus, ele não encararia tudo isso, ele não se prostraria, um judeu, não se prostraria, judeu que tinha toda aquela legalidade. Fala, Jesus, que bobeira esse negócio aí, siga a lei de Moisés. Ele não faria isso se ele realmente não acreditasse que Jesus tinha poder para fazer aquilo. Coragem, fé e uma outra coisa, submissão à vontade de Jesus. Ele falou, se quiseres, pode me curar. Ou seja, eu sei que tu pode. Eu não tenho a menor dúvida. A minha fé aqui é inabalável. Eu acredito realmente que o Senhor consegue me curar. Só que, se o Senhor quiser me curar. E às vezes a gente vê hoje cristãos, ou até de púlpito, pessoas pregando e quase ordenando a Deus. Eu quero meu milagre, o Senhor vai ter que me dar meu milagre. Dá seu jeito de me dar meu milagre. As coisas se invertendo, onde as pessoas mandam que Jesus faça o milagre para elas. E a submissão à vontade de Deus? É claro que eu não estou negando a fé. Tem gente que fala, caramba, eu acredito realmente que o Senhor pode fazer, e eu sei que já está feito, ok. Mas e se o que não quiser fazer? Se fizer, é Deus, mas e se não fizer? A gente precisa ter fé que Deus pode, porque Ele pode. Mas, acima de tudo, a gente precisa lembrar que Ele pode, mas Ele sabe o que é para fazer, o que não é, Ele sabe o que é momento e o que não, quando é momento e quando não é. E, às vezes, parece que a gente se esquece disso. E a gente confunde isso com fé. Confunde altivez, arrogância, orgulho com fé. E eu confesso que às vezes eu fico em saias justas, muitas vezes, quando as pessoas pedem, ora por tal coisa, e vamos orar determinando que isso já está feito. Eu não sei se está feito, eu não sei o que Deus quer. Para mim eu não peço isso, minha família não peço isso, já passei por situações na minha vida que eu falei, Senhor, se eu puder, Pai, faça isso, mas que seja feito a sua vontade. Eu não consigo fazer uma coisa dessa. Eu prefiro me submeter à vontade dele, porque eu entendo que a vontade dele é maior que a minha, que ele tem sabedoria que eu não tenho, ele sabe do que eu não sei. E às vezes a gente precisa se lembrar disso, que a gente precisa se submeter à vontade de Deus. E Deus fala, sim, quero. E ele é curado. Como Jesus fez? Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero. E meu irmão se me emociona, porque eu vejo Jesus ali com coração. E Lucas é um evangelho que fala muito das emoções, do que Jesus sentiu, diferente de outros evangelhos. Cada um tem sua riqueza, cada evangelho sinótico. O livro de Mateus tem sua riqueza, o livro de Marcos tem sua riqueza, o livro de Lucas, cada um tem sua riqueza. E aqui a riqueza que eu acho muito legal em Lucas é falar do que Jesus sentia ali, falar bastante das emoções de Jesus. E eu imagino a cena, ele se prostrando, Jesus, quero, sim, eu quero te curar. E ele toca. E olha que interessante. Jesus toca quando ninguém queria tocar. E o toque de Jesus não é só a cura da lepra. Aquele toque faz com que ele se sinta alguém novamente. Faz com que ele se sinta amado novamente. Aquele toque de Jesus recupera a dignidade daquela pessoa. Onde todo mundo queria distância por conta da sua sujeira, onde ninguém queria se aproximar porque estava impuro, aquele que era o único puro ali vai lá e toca. E é assim que Deus faz com a gente. Quando a gente recebe o toque de Deus, a gente volta a sentir alguém novamente, a gente volta a receber a nossa dignidade novamente, que muitas vezes é tirada pelas nossas impurezas, pelos nossos pecados. E uma outra coisa que isso, quando eu li isso aqui, aí na hora eu comecei a me emocionar. Preste atenção nisso aqui. Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo... Cadê? Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. Ou seja, Jesus não cura para tocar. Ou seja, vou te curar. Está curado. Pronto, agora eu toco em você. Não. Fala, vou tocar em você impuro ainda. Eu vou tocar em você ainda pecador. Eu vou tocar em você ainda doente. E depois do meu toque, você recebe a cura. Ou seja, eu te recebo desse jeito. Eu quero, através do meu toque, curar você. Eu te recebo ainda sujo. Eu te recebo ainda pecador. Diferente de nós cristãos, às vezes, que fala, olha, se conserta para você poder ir para a igreja. Você não pode ir para a igreja, você está em pecado. Como assim, irmãos? Como assim? Então, isso aqui para mim foi muito significativo. Eu toco você ainda sujo, ainda pecador, ainda impuro, para mostrar para as pessoas, olha, estou tocando nele sujo como ele está. E agora sim, você é curado. Eu não sei quanto a você, mas a mim isso emociona muito. Isso mostra muito da humanidade de Jesus ali. Assim como em outros momentos, quando com a idólatra, que ele estava ali e aquilo estava acontecendo ali. Assim como a lepra estava acontecendo no momento ali. E todo mundo com pedra na mão. E ele era o único que poderia tacar pedra. Ele vem e acolhe aquela pessoa. Assim como no batismo, que era o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento. Jesus fala, eu quero ser batizado. Senhor, peraí, Senhor, como assim, Senhor? Calma, eu não posso batizar. Se é batismo do arrependimento, você vai se arrepender de quê? Não, eu quero que você me batize, me batiza. Ao mesmo tempo que ele é tão poderoso, ele mostra a humanidade dele. Jesus é muito surpreendente, meus irmãos. O amor de Deus é muito surpreendente. A sabedoria dele é muito surpreendente. E aí... ele toca. E depois vem a parte 3 que fala o seguinte. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ou seja, Jesus ali ele mostrou que ele tinha poder, ele tinha realmente sido enviado por Deus, ele estava acima da lei, só que em termos de poder, mas ele respeitava a lei. Aquele momento ali ainda não era o momento da graça. O momento da graça aconteceria depois da sua morte e ressurreição, onde você não precisava mais seguir leis, mas ele entendia que naquele momento pessoas ainda seguiam a lei. Então ele Ele disse, ó, eu vou te curar, mas se é o que você acredita, se é o que ainda se acredita aqui, eu não vou sair confrontando aquilo que você acredita. A tua cura está aí, mas vai lá e faz o que a lei manda. Ok, vai lá e faz. O meu momento de mostrar que não precisa seguir lei para receber salvação, ainda vai chegar, vai lá, não conta para ninguém. Faz o que a lei está pedindo. Seja levado lá ao sacerdote. Deixa que ele faça os procedimentos que precisam ser feitos. Ainda não era o momento. E é por isso que ele pede ao leproso. Não conta para ninguém. E quando ele fala que vai, não conte a ninguém, não conte isso a ninguém. Se você for pegar o termo que é usado, é o mesmo termo que é utilizado quando fala de expulsar demônios. Então, não é assim. Não conta não. Tá? Não conta! É uma palavra de advertência. Não conta para ninguém. Fica na tua. Vai lá, fala ao sacerdote, tô curado, belezura, não conta para ninguém. Porque sabia que não era o momento de contar. E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes, para falar também de Jesus, você precisa de unção, do Espírito Santo, isso é o primordial, é o principal. Mas também existe preparo para isso. Para isso, o pastor está falando tanto dos PGMs também. É também para a nossa comunhão, para a família continuar crescendo e se mantendo, mas para você também estar preparado, se alimentando da palavra. Por quê? Esses dias eu estava na sexta-feira, acho que foi ontem, anteontem, sexta-feira, eu estava tomando café ali na rua, perto, em frente à igreja de São Jorge, ali tem uma cafeteriazinha. Eu estava tomando café e chegou um grupo do lado. A gente começou a trocar ideia, um brincou com o outro, aí começou, né? A gente começou a conversar, a trocar ideia, e tinha um casal ali muito empolgado que ia casar, estava indo casar ali no cartório, no civil, para depois fazer o religioso, e tinha um camarada recém-convertido numa igreja, que ele começou a falar, pô, cara, eu sou cristão, ô varão, eu sou cristão, porque Deus, minha empresa estava quebrada, e não sei o quê, e eu estava com não sei o quê, e a gente prosperou, e prosperidade, cura, e tudo mais. E chegou uma pessoa, um vendedor, vendia paçoca, e aí o vendedor ele chegava e oferecia um folheto primeiro. Aí ele deu um folheto, e aí quando deu o folheto, o rapaz falou assim, varão! Deus vai te honrar, varão, você vai prosperar muito a sua vida. Isso aqui hoje, você vai ganhar muito dinheiro. E começou a falar de um monte de prosperidade, e tá tudo bem. Aí depois o vendedor já estava ficando sem graça, né? Porque ele não parava de falar, e o vendedor assim já... um sorriso amarelo já. Aí quando ele acabou de falar, ele falou assim, então, eu faço um trabalho de evangelização e também estou vendendo a paçoca. Aí ele, não, tá, irmão. Aí ignorou. O cara, ele, e a paçoca? 50 centavos, você quer comprar uma paçoca? E a partir dali ele esqueceu o rapaz. E o tempo todo que a gente conversou era milagre, cure, prosperidade. Deus é Deus de tudo isso. Mas uma coisa que ele não falou em nenhum momento comigo foi sobre salvação. E às vezes, e ele faz parte de uma igreja, que ok, mas a igreja que ele falou, quando ele falou o nome, é uma igreja que exalta milagre. Que é uma igreja X, milagre. E às vezes a gente faz isso. Foi o que esse homem fez. Não era o momento de Jesus ali fazer aquilo. Não era o momento dele falar também. Por quê? Ele acabou vendendo um Deus de milagres. E só um Deus de milagres. Só Jesus, um só. Que o que é um milagre que você recebe aqui, você compara com a salvação, com a vida eterna. O chamado de Jesus, quando ele veio, não foi para curar e fazer milagre, foi para trazer salvação. O ponto central da vinda dele foi para salvar a gente, salvar a nossa vida. Vida eterna. Ainda que ele não fosse curado da lepra, ele ainda seria salvo. Se ele se encontrasse com Jesus como ele encontrou e falasse, olha, eu não quero não. Mas você acredita que eu posso salvar você não da lepra, mas salvar você da morte? Você tem vida eterna? O que é uma lepra? Você compara com viver a vida eterna ao lado de Jesus. E existem pessoas até hoje que vendem um Deus só de cura, de milagre. Está sem dinheiro, irmão? Vem para uma igreja que lá Deus vai curar a tua vida financeira. Não é que não vá, mas ele quer curar a vida financeira? Isso é que você precisa nesse momento? Então a gente precisa vender um Deus de salvação, que é o que ele veio, que é o que a Bíblia fala o tempo inteiro. A parte final é a salvação. Todo o resto é só um meio. Faz sentido, irmão, sim ou não? E uma outra coisa. Um outro ponto, que foi aquela do último versículo, que é do 16. Passa o 15, por favor. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam, de Jesus, ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E aqui a gente percebe uma coisa. Que foi efeito de como Jesus foi apresentado também para as pessoas. Lembra que se vivia em lugarejos, eram lugares com poucas pessoas, então todo mundo ali se conhecia. Então, ah, você é leproso, não é mais leproso, curou, cadê as feridas, cadê a marca? Então todo mundo viu o que aconteceu ali. As pessoas procuravam Jesus para ouvir e para serem curadas de suas doenças. Doenças espirituais, provavelmente doenças físicas e não espirituais. O que é tão pouco. Sabe, é como se você tivesse uma... É como se você fosse no supermercado. Fala assim, por favor, me dá uma bala. Eu quero que você me dê uma bala. Sabe? Cara, você quer uma bala, eu te dou uma bala. Mas isso aqui é um hipermercado. Tem noção do que eu posso te oferecer aqui? Me dá uma bala. Tá bom. Então, uma cura para algo físico, quando você tem uma... em vista do que Deus pode te oferecer, era tão pequeno. Mas a forma que eles conheceram, viram falar de Jesus. E é ali Jesus sente, poderia falar, tudo bem, vou curar todo mundo aqui, para vocês verem a minha glória. Mas Jesus não queria agora a glória para ele, a glória era para o Pai, para Deus. Por isso ele não usurpou de falar, sabe de uma coisa, vou curar todo mundo aqui, para todo mundo já começar a me adorar. Não é sobre mim, é sobre o Pai. Por isso ele se afastava para poder orar. Ele não recebeu a glória para ele. E muitas vezes a gente também sofre a tentação de receber a glória pelas coisas que a gente faz. A gente você leva uma palavra para alguém, você faz uma oração. Nossa, sua oração curou minha filha, curou fulano de tal, curou Beltrano. Nossa, a música que você cantou aqui, que você tocou, que você fez, aconteceu, ela fez eu aceitar Jesus. Não é a gente que faz, meus irmãos. A gente é só um instrumento e poderia ser qualquer outro para fazer. A gente é apenas um instrumento. E muitas vezes eu já caí nessa de receber glória, sabe, por algo que eu fazia. No meu trabalho, quando em atendimento as pessoas falam, poxa, minha vida mudou, você transformou minha vida. Eu falo, não transformei. E de fato eu acredito nisso, que eu não transformei. Que eu tenho capacidade para transformar a vida de ninguém. Não tenho, realmente não tenho. Eu falo, cara, se você transformou sua vida, o mérito é seu e a glória de Deus. Agora, tem um outro ponto que é o seguinte. A gente não pode confundir receber a glória com também recusar um reconhecimento por um trabalho que a gente faz. Que são dois extremos. Eu vejo pessoas, às vezes, que têm um medo absurdo de reconhecimento, de elogio. Alguém chega e fala, pô, você tocou muito bem. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, não fala uma coisa dessa. Não fa... Que isso, meus irmãos? A pessoa reconheceu o que você fez. Nem todo elogio é te glorificando por nada não, meus irmãos. Às vezes o elogio é simplesmente um trabalho para algo que você fez, que você se empenhou em fazer. Nem todo elogio é para você estar recebendo glória, não. Existe uma diferença entre ser humilde e você ter uma autoestima muito baixa. De achar que você não é merecedor, de alguém falar assim, parabéns pelo seu trabalho, minha esposa é fotógrafa. E às vezes as pessoas falam com ela, a sua foto é maravilhosa. Glória a Deus por isso. Se existe uma glória nisso, é dada a Deus. Mas obrigado por isso, porque ela estuda, ela investe, ela faz um monte de workshop e não é barato. Sabe, talvez no trabalho que você faz hoje, não sei o que você faz na sua vida, mas de repente você realmente tem um diferencial naquilo que você faz. E se é alguma glória, se gera alguma transformação, é de Deus, mas também é um esforço que você fez. Então, meus irmãos, não precisa ter medo de elogio, não. Aprenda a receber reconhecimento sem receber glória. São duas coisas diferentes. E eu sofri com isso. Que quando alguém falava para mim, nossa, você tocou muito bem. Que é isso, tá maluco? Toco nada. Além de recusar um reconhecimento que a pessoa me deu, eu ainda desqualificava a pessoa. Que a gente fala assim, não, não toco nada. Eu falo assim, você não sabe o que é tocar bem. Eu desqualificava que estava me elogiando. Se a pessoa fala, poxa, adorei você tocando, você toca muito bem. Eu falo, não, toca não, você não sabe, toco não, toco muito mal. Eu falava, então você não sabe o que é tocar bem. Porque se você diz que eu toco bem, eu digo que eu toco mal. E eu é que estou tocando aqui, eu que sou o cara da parada aqui, então estou dizendo para você que você não sabe o que é tocar bem ou não. Então cuidado, para você não achar que é sinal de humildade, você começar a cair numa crença de merecimento. É claro que a gente não merece nada que Deus nos dá. Tudo que Deus nos dá é pela graça. Mas no plano terreno, a gente pode receber sim um reconhecimento por algo que a gente fez. Sem se tornar orgulhoso, sem se tornar arrogante por isso, sem achar que você é maior ou melhor do que ninguém por isso. Então cuidado para a sua religiosidade não acabar prejudicando a sua saúde emocional e mental, inclusive. Eu vou dar só um exemplo muito rápido. Eu vou fazer um treinamento agora, fim do mês, que é para desbloqueio emocional, de travas emocionais, e eu fui oferecer para uma familiar minha, que eu sei que ela está passando problemas emocionais, eu fui oferecer para ela. Falei, eu quero te dar de presente a sua participação lá. E ela falou assim, caramba, Jesus, que legal. Mostrei o que tinha lá, o que se trabalhava. Ela, nossa, Jesus, estou precisando disso, estou muito mal. E eu falei, aí quando ela viu o valor, quanto é o valor? Quanto custa? Eu falei, vou te dar, não precisa saber. Mas quanto custa? Quando eu falei para ela, ela falou assim, não posso aceitar uma coisa dessa. Eu falei, por quê? Porque vai te prejudicar. Falei, como assim? Se eu estou te oferecendo, é porque eu sei que eu posso te oferecer, eu posso te dar de presente. Não, mas eu não posso. Mas por quê? Já falei que não vai me prejudicar. Não, porque é muito caro para mim. E como assim? É muito caro para mim. O treinamento custa R$590. Falei, se fosse quanto você aceitaria? Se fosse R$20, eu até aceitava. Falei, sério? Mas qual a diferença de R$20 para R$590? Para você aceitar? Qual é a diferença? Ela, não sei, não sei. Falei, vou te fazer uma pergunta rapidinha aqui. Você quer crescer na sua vida? Ela, quero, claro que eu quero. Você quer ganhar bem, quer ganhar mais na sua vida? Quero. E ela é cristã, tá? É cristã também. E eu falei, tá, se eu te oferecesse um emprego hoje que você ganhasse R$5.000, você aceitaria? Ela, claro que não. Eu falei, por quê? Ah, porque para ser R$5.000 seria uma coisa muito complicada, muito difícil, não teria capacidade para fazer. Som, ok. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Falei, eu te falei o que você tinha que fazer para ganhar R$5.000? Ela nem sabia o que ela tinha que fazer. Mas por quê? Baixo nível de merecimento. Falei, vou te falar uma coisa. Que bom você quer crescer na vida. Agora, você nunca vai crescer enquanto você não romper com esse comportamento seu. Que era o comportamento que ela é muito religiosa. Isso é coisa que veio da mãe. E por ser religiosa, eu falei para provocar. Eu falei assim, enquanto você não romper essa criança maldita, você não vai crescer na vida. Ela, que isso, tá amarrado? Eu falei, maldita. Porque você nunca vai crescer. E quando eu falo de crescer, não é só de grana, não. É de você merecer um relacionamento incrível. É você merecer realmente ter uma vida feliz. Você talvez nunca ganhe R$5.000, nunca precise disso. Mas ser abundante no que você faz. É você ter um trabalho e você fala, poxa, que legal trabalhar aqui. Eu gosto de trabalhar aqui. Tenho os problemas, como todos têm, mas eu amo trabalhar aqui. Eu tenho um relacionamento incrível. É sobre isso. Não é sobre riqueza material necessariamente, mas é sobre abundância, que são duas coisas diferentes. E ela estava se achando uma pessoa miserável. Você é miserável perante a Deus. Todos nós somos. Mas ainda assim, nós podemos ter uma vida abundante, que é o que Deus quer para a gente. Então toma cuidado com essa questão de não receber elogio, com tudo mais. Você pode acabar com a sua autoestima. Isso faz sentido, sim ou não, irmãos? E para encerrar, estou chegando à conclusão, tem uma letra que fala assim, que a gente cantou no início, que fala: e se tivesse mais perdão? Se no lugar de apontarem tantos erros, fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. E uma coisa que eu venho tentando reduzir um pouco isso, mas uma coisa que eu sempre fui muito crítico e às vezes um pouco duro, que é sobre, às vezes, o quanto alguns de nós somos esses legalistas aqui. Jesus, o leproso ficou com medo de chegar perto de Jesus, porque poderiam ter pessoas apontando o dedo para ele, poderiam ter pessoas apedrejando a ele. E em muitos momentos, nós somos exatamente esses legalistas que apedrejam e que impedem ou dificultam que um pecador chegue a Jesus. Como? Falando: você é pecador, você precisa se arrepender dos pecados, você precisa só pedra, 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 que você está errado, que você vai para o inferno, que não sei o quê. Uma pessoa que às vezes nunca ouviu falar de Jesus e deixa de falar: olha, o Jesus da Bíblia aqui é o Jesus que o leproso foi até ele tocou em Jesus. A gente esquece de falar que o Jesus é aquele também que acolheu a adúltera. É esse mesmo Jesus. Então, às vezes, a gente é o leproso que tem medo de se achegar a Jesus por medo do julgamento das pessoas, por conta do que a galera do trabalho vai falar, a galera da faculdade. E cada vez tem mais isso. Eu faço faculdade e é impressionante a briga que existe. Não, porque Deus não é científico e Deus não é ciência. A ciência não prova a existência de Deus. E eu não preciso entrar em debate, porque eu pergunto o seguinte: em que momento a ciência quis provar a existência de Deus? A ciência nem entra nesse campo. Porque se a ciência provar Deus, não existe mais Deus. Porque se a ciência provar Deus, quer dizer que ele não está acima de nada mais. Se você é homem, com a sabedoria humana, com a inteligência humana, consegue provar algo sobre Deus, não existe mais magnitude, não existe mais nada acima disso. Então Deus não se prova pela ciência e nunca vai se provar. Primeiro que Deus não quer, não tem interesse em ser provado pela ciência, e outro que a ciência não quer provar Deus. Então, meus irmãos, se um dia algum ateu, alguém que fala: não, é porque eu sou rigor científico, me prove que Deus existe, fala: Deus não se prova pela ciência. Deus é experiência. E às vezes, a gente nesse papo de: não, porque não tem ciência, e não tem ciência, a gente acaba se afastando de Deus. Ou no papo de: ah, isso é careta, Deus é para ir para a igreja é para quem é burro, para quem é fraco, para quem não sei o quê, a gente acaba se afastando. Por quê? Pelo medo da rejeição, do apedrejamento. Esse é o primeiro ponto. O quanto tem de coragem na gente. Porque às vezes você vai ter que precisar ser corajoso. Às vezes você vai ter que ser corajoso para falar com um cristão sobre Deus, inclusive. Que às vezes está tão descrente, está tão ferido, que para falar já é difícil de Deus, que não quer nem mais ouvir de Deus, está tão afastado que falar de Deus fere às vezes. E como você vai chegar? Você vai ser o que toca ou o que joga pedra? Você vai ser o que acolhe ou vai ser o que manda para o leprosário? E último ponto. Se você tocar um leproso, ele se purifica ou você se suja? A gente tem que saber, ter sabedoria para entender até onde a gente pode ir também. Às vezes você fala, um recém-convertido, fala: me converti, e eu estava lá na Cracolândia, agora eu vou lá converter todo mundo. E a pessoa vai lá, se enfia na Cracolândia e volta lá de novo com pedra de crack na mão. Isso é uma metáfora. Acho que você entendeu. Você precisa saber até onde você pode ir. Até que ponto? Eu já consigo tocar no leproso? Ou é melhor conversar daqui, acolher, mas numa distância segura para mim, para minha fé? Por isso a importância de a gente se manter fortalecido na palavra, fortalecido na oração, com o joelho dobrado. Porque, meus irmãos, Jesus sempre vai estar a uma mão de distância de você. Quando Pedro está andando sobre as águas, ele cai, o que Jesus faz? estende a mão. Quando esse leproso se ajoelha, mete a cara no chão, o que é que Jesus faz? Estende a mão. Então, toda vez que você tiver com dificuldade na vida, tiver com uma aflição na vida, Jesus não vai estar a mais do que uma mão de distância de você. Só precisa que você reconheça. Você tenha fé. Fale, ó, eu sei que tu podes, mas ao mesmo tempo, se tu quiseres, eu quero a cura. Só que mais do que a cura, eu quero me submeter à sua vontade. Isso faz sentido? Para mim fez muito. Quando Deus começou a falar, ministrar meu coração, isso fez muito sentido. E eu me coloquei aqui em todos os papéis. Eu sou o leproso, eu sou o que apedreja, eu sou o que acusa às vezes. Em alguns momentos eu consigo ser o que acolhe também. Mas de tudo que eu vi aqui, a maior certeza que eu tive é que eu preciso manter minha vida prostrada aos pés de Jesus. Eu preciso ser alguém cada vez mais amoroso para ser cada vez mais parecido com Jesus. É que eu preciso me fortalecer sempre, sempre e sempre. Porque a lepra, o pecado é contagioso. A graça também é contagiosa. Aleluia. Então você pode contagiar a graça, você pode contagiar Deus para as pessoas, através da sua vida. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o pecado também é contagioso. Por isso que a gente tem que viver em oração, vigilante. Orando e vigiando. Vigiando e orando. Amém? Pai amado, que o Senhor nos dê cada vez mais coragem para enfrentar o que a gente tiver que enfrentar fora de nós ou dentro de nós para nos achegarmos a Ti, Senhor. Que a gente possa ter cada vez mais fé, Senhor. Para ter cada vez mais certeza, uma fé inabalável de que o Senhor tudo pode e de que o melhor que o Senhor tem para nos oferecer e já nos deu pelo Teu sangue, pelo Teu sacrifício, é a vida eterna, é a salvação e que não há cura maior, não há milagre maior nesse mundo do que viver ao Teu lado para sempre. E que acima de tudo, a gente tenha obediência para poder nos submetermos à Tua vontade. Fé, coragem e obediência à Tua vontade soberana. O Senhor é soberano na nossa vida, meu Pai. E nos dá a sabedoria do alto, para ouvir sempre a Tua voz, ouvir os Seus conselhos, ouvir o Teu sim e ouvir o Teu não. E receber cada sim, cada não, com amor, como um presente. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém e amém, Senhor.